Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, nós estamos no capítulo 8 do livro, agora que fala perturbações graves. Agora vamos estudar as sociopatias, que é o subitem do capítulo. Na classificação das doenças que afetam a mente, podem-se encontrar os indivíduos que são vítimas das desviança social e tombam na criminalidade. Tornam-se algo difícil de estabelecer quando o paciente é um criminoso no sentido pleno da palavra, por desviança social, ou por transtornos esquizofrênicos, apresentando-se muito tênue limite entre a normalidade e a criminalidade, ou entre as perturbações de ordem mental e a criminalidade. Eu fico vendo, às vezes, eu sempre combati isso quando alguém pego, né, numa ação muito, muito delituosa, e ele é chamado de monstro, você é um monstro. Sabe, eu não gosto dessa palavra mesmo, porque monstro não existe. Tem uma música espírita que fala, os monstros não existem. Então não existe monstro. Então quando você fala que alguém é monstro, esse monstro está na sua cabeça. É você que criou esse monstro. E como você criou, eu não sei. Mas como não existe monstro, não existe. Né? O que é um monstro? É um gorila humano, sei lá, um humano gorila? O que é isso? Então vamos pensar bem nas palavras que nós usamos. Porque muitas vezes essa pessoa que está fazendo, que cometeu esses enganos, são pessoas doentes. Ah, mas por que que ele matou? Por que que Jesus falou? É preciso que o escândalo venha. Né? Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Não falou. Ai daquele escandalizado. Então, se é necessário que o escândalo seja, que um problema complexo aconteça com a gente, é necessário. Por quê? Para corrigir, para a gente resolver perante as leis de Deus. Mas Jesus não fala assim, coitado de quem foi escandalizado. Ele não fala isso. Ele fala, ai daquele que cometeu o escândalo, que ficou na faixa do escândalo. O assaltante ficou na faixa do assaltado. O criminoso ficou na faixa daquele que necessitava passar pelo processo. Então, ai dele, porque ele vai estar se comprometendo. Então, não precisa ficar chamando ele de criminoso, de monstro, de nada, porque ele já está comprometido. Agora, se eu tenho fraternidade no coração, o que que eu tenho que fazer? Tentar ajudá-lo. E às vezes a gente vê pessoas que foram, tiveram esse processo nas vidas deles, às vezes a pessoa matou um filho, matou uma filha, qualquer coisa, e o pai ou a mãe vai lá visitar o criminoso lá na cadeia, e nossa, a sociedade não aceita isso. Por quê? Porque ele perdoou. Eu sou contra o perdão. Então é muito fácil julgar os outros. Em que situação aquela pessoa está? Ela está? Ele é um criminoso mesmo? Ele tem por tendência mesmo a criminalidade? Então ele está a serviço do acerto dos outros. Ele só vai chegar perto daquele que necessitar também. Porque senão Deus não permitiria, minha gente. Então a vida não é assim de qualquer jeito. Tem uma religião por aí que diz que Deus criou o mundo e foi embora. E a gente se vire por aqui, isso não existe. Seria uma coisa estranha. Então, se nós passamos pela dificuldade, é porque nós precisamos passar por essa dificuldade. Examinemos apenas os sociopatas ou pessoas com perturbação antissocial da personalidade. Esses indivíduos normalmente são portadores de um bom nível de conhecimento, não obstante o temperamento belicoso desde a infância, quando se permitiram atividades sexuais precoces e exaustivas, e cuja conduta escolar foi reprochável em razão das faltas contínuas às aulas para se facultarem perturbações infligidas aos outros. Nesse período, não puderam dissimular a perversidade para com os animais, que eles sofreram aguerridas perseguições, com uma tendência muito grande à promiscuidade. Não se vinculam socialmente a nenhum grupo, sendo geralmente solitários, em cujos períodos se permitem elaborar os seus projetos de inquietação e mesmo de crueldade contra as pessoas. Aí ela está falando do sociopata, daquela pessoa realmente com grandes problemas. Né? Grandes problemas. E essa coisa é muito séria. porque isso está muito dentro da casa. A criança, ela nasce ali petitinha e os pais têm que começar a conhecer seu filho. Aí a gente tem muito essa tendência de enfeitar os nossos filhos, tanto com roupas, com sapatos, com essas balangandãs que as menininhas usam. Olha, tudo bonitinho, muito fofinho isso, é lindo, mas tem que conhecer a intimidade do filho. Quais são as suas tendências? Ele gosta de apertar o pescoço do gato? Ele gosta de bater no irmãozinho? Ou então pegar o boneco ou o carrinho e sair dando batidos com esses objetos aí nos lugares? Então eu vou conhecendo meu filho ali, minha filha, para que eu possa ajudar na educação deles. Pelo menos, como diz lá a questão 583 do Livro dos Espíritos, eu vou fazer da minha parte. Se eu não conseguir, o problema é dele, mas eu vou tentar fazer da minha parte. É isso que é preciso que a gente comece a pensar. Então é muito bonitinho. Tem mães e pais que expõem seus filhos de uma forma, sabe? Terrível, né? Mas. E aí tem pai, por exemplo, quando o menino mostra ali que ele tem uma atitude sexual de homem, né? O pai fala assim: esse é macho. Ao invés de orientar a criança, sabe? Veja, orientar. Tem pessoas que ficam estimulando os meninos, as crianças, a namorar. Ah, cadê seu namoradinho? Cadê sua namoradinha? Nossa, a psicologia hoje está pedindo para não se fazer isso. Não é hora para isso. Não é hora para estimular isso nas crianças. As crianças precisam de pais para elas crescerem, né? Até os 7 anos, a encarnação não está completa. E aos 8 anos ela tem graves problemas, que é da conscientização dela própria de ser encarnado. Então precisa tomar cuidado, precisa estudar um pouco essas coisas. Nós estamos com um trabalho aí chamado Evangelização do Feto à Adolescência. Eu e um amigo meu de Além Paraíba, da AME, de Além Paraíba, estamos fazendo esse trabalho nos centros espíritas. É um seminário, né? Onde nós vamos. Ele faz a primeira parte mostrando a evangelização do feto, a relação da grávida ou da gestante com seu bebê, até nascer. Eu estou fazendo a parte do nascimento até a adolescência. É preciso ter muito cuidado, minha gente. O período é muito complexo, é muito grave. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos conhecê-los melhor. Ser aquela coisa de santidade, de vítima, de coitadinho, nada. Vamos conhecer quem são os nossos filhos, para que a gente possa dar para eles também o alimento e a roupa espiritual. São desprovidos dos sentimentos de amor, essas pessoas, né? E de respeito pela sociedade, como também ignoram os deveres de lealdade para com o próximo e em relação a todo aquele que se lhe acerca. São capazes de cometer deslizes graves ou de tomarem atitudes ilegais sem qualquer arrependimento, culpa ou ansiedade, permanecendo frios e insensíveis aos que ocorre à sua volta, não demonstram interesse por contribuir de alguma forma com a sociedade, antes fazendo questão de traduzir o seu mau humor, silenciosos e isolados, em todo momento que lhes é facultado. Aqui a Joana dá uma dica para nós. Vamos ver se o meu filho, a minha filha, estão assim, nesse sentido. Né? Que aí é um momento, é uma forma de eu começar a conhecer esse espírito que está reencarnado aqui comigo. Em razão do distúrbio que os comanda, vivem exclusivamente o presente, isto é, todo o seu empenho centra-se no prazer do momento, sem preocupações significativas em relação ao futuro, mas também com nenhum remorso em relação aos atos praticados, mesmo quando hajam gerado sofrimento e perturbação nos outros. Eu faço a coisa, esse problema do outro, não, eles não têm o menor sofrimento. Às vezes eles fazem assim, eles pregam uma mentira, terrível, terrível. Então tem uma estatística aí, de que aproximadamente 1% da sociedade seja sociopata. 1%. Você imagina, então, que num grupo aí de 50 mil pessoas, então 5 mil são sociopatas. Então é preciso que a gente tome cuidado com isso, né? Não, perdão, eu falei errado, né? Num grupo de 50 mil, 500 são sociopatas. Então é preciso que a gente tome cuidado com isso, porque eles podem estar do nosso lado e a gente não sabe. Geralmente eles chegam com uma história e vão contando aquela história para a gente, fica com a pena deles, né? Aí eles fazem uma armadilha para a gente cair nela. Isso acontece muito, né? A gente tem muito. Não sei se vocês já leram o livro da doutora Ana Beatriz, que chama Mentes Criminosas. Nossa, é bem interessante aquele livro, porque ela lida com esse tipo de pessoa. Então, eles chegam, nossa, eles são os maiores anjos do mundo. E de repente eles te pegam numa esquina dessa. São solidários, solitários por prazer, tornando-se insociáveis, podendo dissimular muito bem os seus sentimentos quando em sociedade, hábeis na arte de conquistar e apresentar gentilezas externas, sem qualquer participação emocional que lhes dá a aparência de normalidade. E assim procedem, porque desejam, além de dissimular as suas torpezas, atingir alguns propósitos que agasalham interiormente. Nesses momentos de breve duração, conseguem cativar e fazer-se estimados. No entanto, não logram manter o mesmo clima ao largo período, como, por exemplo, na convivência familiar ou num grupo social, por mais reduzido que seja. Quando ocorre estar em qualquer grupo, apesar da aparência contrafeita, procuram assumir a liderança com que atendem ao egoísmo e se comprazem em comandando os demais, desde que não seja perturbada a sua solidão espontânea. São caprichosos e renitentes, procurando sempre discutir, brigar, em permanente conflito contra os outros indivíduos e a sociedade. Eu estava vendo um filme um dia desse, de um sociopata lá dos Estados Unidos. Ele foi, cara, né, depois de muitos assaltos à integridade física e moral das pessoas, ele acabou sendo preso e ele recebeu a pena de morte, porque lá tem isso, né? Vocês acreditam que na véspera da execução dele, ele tentou subornar o carcereiro, quase que o carcereiro liberta ele? Porque ele contou uma história para o carcereiro que a gente que está assistindo o filme entra na dele. De arrependimento, de não sei o quê, que eu jamais faria isso de novo, tal, sabe? Então eles fazem muito, eles são muito ardilosos. Eles prometem, sempre que são pegos, eles prometem assim: não, mas eu não vou fazer isso de novo. Prometo para vocês. Olha, me desculpe. E pronto, e a pessoa vai e entra de novo. Naquela onda deles. Eles não devem ser confundidos com os criminosos comuns, embora possam derrapar em atos legais e mesmo hediondos, conforme as circunstâncias em que se encontram. Por formação distorcida da personalidade, não obedece a qualquer código e, quando fazem, é exteriormente, a fim de atingirem metas que preservam escondidas no pensamento e esperam alcançar. Então, quer dizer, não são pessoas más, são pessoas doentes. Pessoas doentes. Eu fiz essa entrevista com a doutora Ana Beatriz, lá do Rio de Janeiro, né? Eu perguntei para ela se essas pessoas têm recuperação. Se, por exemplo, se entrasse no campo religioso, elas teriam recuperação. Ela me disse o seguinte: não, não são, não tem, são irrecuperáveis. Só que nós espíritas sabemos que são recuperáveis, completamente recuperáveis, porque existem terapias espirituais para isso. E a encarnação está sendo para eles uma terapia. Então é isso que nós temos que pensar, sabe, minha gente? Quando a gente acusar alguém, lembre de Jesus: não julgueis, porque da mesma medida que você julgar, você será julgado. Isso tem que ser analisado por nós, porque nós estamos deparando com situações que eu não sei se a pessoa é criminosa mesmo ou se ela é esquizofrênica, é um psicopata, um sociopata. Isso são estudos que nós temos que começar a pensar em fazê-los. Claro que não precisa ser todo mundo psicólogo, mas pelo menos sejamos fraternos, não acusando ninguém. Se acontecer um fato desse na nossa família, é claro que a gente não quer que aconteça com ninguém, mas se acontecer, é o motivo do escândalo. Vamos pensar em Jesus também. Então, tudo mestre, tudo. Jesus é o grande mestre, o grande orientador. Vou ficando por aqui, muita paz para você no nosso estudo de hoje. E se você tiver vontade de falar conosco, por favor, utilize o meio que você está ouvindo, tem como chegar até nós. Então, muita paz para você, que você possa buscar um entendimento sério e sincero de você com você mesmo. Fique com Deus.